alesse a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Nós nos sentimos muito contentes porque você está nos dando o privilégio da sua audiência. Você que tem nos acompanhado durante essa jornada diária sabe que estamos caminhando firme com o nosso projeto de estudar toda a Bíblia em 5 anos, em aproximadamente 1.300 programas. E também o nosso projeto inclui a publicação dos comentários que fazemos a partir do programa. É um projeto realmente desafiador, mas o Senhor tem nos abençoado e certamente nos dará condições de levarmos adiante o estudo da Sua Palavra. Parte da certeza de que estamos caminhando com segurança vem de vocês mesmos que têm nos acompanhado nessa jornada. As correspondências que vocês nos enviam nos mostram que estamos no caminho certo. E hoje nos sentimos alegres por iniciarmos os estudos de uma nova porção da Palavra de Deus, os profetas maiores e especificamente as profecias registradas pelo profeta Isaías. Nos alegramos também pelas correspondências que vocês nos enviam, porque nelas encontramos a possibilidade de compartilharmos os seus momentos de experiências com Deus através do programa. Nesse sentido, eu registro a carta que o irmão LSUT nos enviou da cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Esse querido irmão nos enviou a seguinte mensagem: a paz, pastor Itamir, a paz do Senhor. Venho através desta agradecer pelo maravilhoso programa Através da Bíblia. Tenho aprendido muito e estou ouvindo agora o estudo de Salmos. Ouço através da BBN às 12h30 e também às 22h30. E também ouço através da Lagos AM às 3h. Eu trabalho à noite e escuto o programa no meu pequeno rádio de pilha. Agradeço à Transmundial pelos maravilhosos trabalhos realizados. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras, muito obrigado porque você está compartilhando conosco o seu testemunho e o seu interesse em ouvir o programa 3 vezes durante o dia. Nós louvamos a Deus que tem usado esse programa para ajudá-lo e para ajudar muitas vidas, levando-as ao conhecimento do Evangelho de Cristo e também tem atingido irmãos, fortalecendo-os e incentivando-os a se manterem compromissados com o nosso Senhor. Bendizemos o Senhor por sua graça, por sua misericórdia em nos usar. E agora eu gostaria de convidar você e a todos que estão me ouvindo nessa hora a buscarmos a presença de Deus numa palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos pelo privilégio de podermos falar contigo e termos certeza de que tu nos ouves. Queremos te pedir que, conforme a tua vontade, o Senhor atenda o anseio que vai em todos os nossos corações, nesses corações que te buscam nessa hora. Pedimos também, Pai, a iluminação do teu Santo Espírito para que esses estudos em Isaías possam ser uma bênção para todos nós. Pedimos a tua bênção sobre esse projeto de estudarmos toda a tua Bíblia e publicarmos os comentários bíblicos a partir do programa. Pedimos a tua ajuda, a tua direção. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje começamos uma nova etapa em nossos estudos através da Bíblia. Iniciamos o estudo dos profetas maiores do Antigo Testamento e, por ser essa uma nova etapa nos nossos estudos, é necessário entendermos como estudá-la adequadamente. Isso é necessário, pois como a Bíblia é composta por vários estilos de literatura, é necessário também que tenhamos clareza quanto ao método de interpretação das diversas passagens que teremos pela frente. Nesse programa, desejo apresentar a você algumas considerações sobre como temos usado o Antigo Testamento e algumas observações também sobre o uso que se tem feito do Antigo Testamento, principalmente no nosso meio brasileiro. Inicio essas observações sugerindo o seguinte título: O relacionamento da Igreja Cristã com o Antigo Testamento. E podemos fazer aqui então 5 considerações a esse respeito. Primeiramente, sobre a importância do Antigo Testamento para a Igreja Cristã. O Antigo Testamento não é um simples livro da Antiguidade com uma obra dos clássicos gregos. Não. Ele é, junto com o Novo Testamento, o livro da Igreja, uma fonte de primeira importância para a nossa fé cristã. Para muitos de nós, o Antigo Testamento é classificado apenas como uma coleção de literatura hebraica que conta a história do povo escolhido por Deus. Mas, na verdade, o Antigo Testamento abrange um grande período de tempo e, dentro desse, o desenvolvimento do plano de Deus para a redenção da humanidade. O Antigo Testamento, na verdade, foi a única Bíblia que Jesus leu e conheceu. Agora, é difícil afirmar que a Igreja contemporânea tenha consciência dessa importância pelo fato de que vivemos num período em que o Antigo Testamento é, literalmente, desprezado e mal interpretado, dando espaço para mensagens e aplicações completamente errôneas quanto ao seu uso nos dias de hoje. Uma segunda consideração que devemos fazer é com relação ao uso do Antigo Testamento na Igreja Neotestamentária. A Igreja vem usando o Antigo Testamento de uma maneira regular desde os tempos mais antigos, desde os tempos dos apóstolos. É possível observarmos as pregações, os ensinamentos e as aplicações que têm sido feitas sobre o assunto e podemos concluir que, infelizmente, a essência da mensagem do Antigo Testamento tem sido deixada de lado. Tem-se negligenciado ou subestimado o valor do Antigo Testamento para a Igreja de hoje. Vemos principalmente em alguns movimentos a utilização do Antigo Testamento como um amuleto, um livro onde se retira mensagens fora dos seus contextos e aplica-se diretamente à Igreja. Normalmente essas mensagens visam a prosperidade e a vitória, mas não se leva em conta que o povo para quem essas mensagens de vitória e prosperidade foram proferidas era uma nação que tentava herdar um território e tentava permanecer no território, mas que nem sempre viveu essa realidade. A Igreja primitiva utilizava o Antigo Testamento. Os escritores do Novo Testamento utilizaram muito o Antigo Testamento para confirmar o cumprimento das profecias, das promessas, no estabelecimento da nova aliança. O Antigo Testamento nunca deixou de ser usado e nunca deverá deixar de ser usado pela a cristandade. Paulo instruiu Timóteo acerca das Escrituras, dizendo o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Mas temos que considerar também, em terceiro lugar, que está havendo uma desvalorização da interpretação segura do Antigo Testamento. Alguém disse, algum tempo atrás, que se os livros do Antigo Testamento fossem substituídos por páginas em branco, a maioria dos pastores nunca notaria diferença. Por quê? Porque só pregam o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem sido praticamente abandonado como fonte de sermões para os nossos dias. Mas hoje nós já estamos experimentando uma outra realidade. O Antigo Testamento vem sendo usado muito na Igreja de hoje, no Brasil, como fonte de pregação, mas infelizmente usado de uma forma negligente quanto ao sentido original do texto veterotestamentário. A desvalorização e a má interpretação têm sido características marcantes ao se pregar ou ensinar o Antigo Testamento. Textos são retirados dos seus contextos, quebrando princípios básicos da hermenêutica bíblica. Alguns exemplos de passagens comuns em nossos dias podem ser citados aqui. Por exemplo, em Isaías 41:7 está escrito: o artesão encoraja o ourives e aquele que alisa o martelo incentiva o que bate na bigorna. Nós temos ouvido pregações, e é um texto até muito interessante, para um trabalho comunitário, incentivando a mutualidade, a fim de que todos sejam encorajados a alcançarem os propósitos comuns e benéficos para aquela comunidade. Muitas vezes ele é usado também numa campanha de construção ou reforma do templo. Mas se nós olharmos corretamente o contexto, é impossível utilizarmos esse texto para esses fins eclesiásticos. Porque o texto diz o seguinte: ele diz acerca da soldagem, está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Querido amigo, não é possível usar um texto como esse sem respeitarmos o contexto. Um outro e ótimo polêmico exemplo é acerca daquele texto que a maioria dos pastores usam erroneamente. É o texto de Malaquias 3:10. O povo está sendo acusado de roubar a Deus. Eles estavam questionando a Deus por diversos motivos, mas a reclamação central é a acusação que eles faziam de que Deus estava sendo injusto. E o contexto do livro, então, traz diversas aplicações úteis para a igreja, como, por exemplo, o caso do divórcio, da infidelidade, esses abominados por Deus, a negligência no ensino das leis de Deus pelos sacerdotes. A esperança messiânica é colocada no livro de Malaquias, no capítulo 3 e no capítulo 4. Mas qual é a prática, qual é o uso que se faz dessa passagem de Malaquias 3:10? Querido amigo, vamos ser honestos, usa-se esse texto para a famosa obrigação de que o crente tem que contribuir única e exclusivamente por meios financeiros. Ora, se quiséssemos falar corretamente sobre a verdadeira contribuição para a igreja, deveríamos pregar, então, mensagens em 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. Mas, já que a concepção, já que o conceito da maioria dos pastores é que quem sustenta a igreja e quem contribui para que ele tenha o seu salário no final do mês são os dízimos dos irmãos, então é preciso obrigar e até amedrontar os crentes a contribuírem segundo Malaquias 3:10. E assim, querido amigo, muitos desses pastores que pregam dessa maneira desprezam a nobreza da nova aliança, onde a entrega, na verdade, não é de 10%, não é do dízimo, é de 100%, ou seja, a entrega é total em termos de uma vida entregue totalmente a Deus. Querido amigo, nós temos, infelizmente, usado o Antigo Testamento de uma maneira errada. Uma quarta consideração que devemos fazer refere-se às promessas infundadas baseadas no Antigo Testamento. Infelizmente, esse é mais um caso da má interpretação. Frases como: eu também sou filho do rei, você não é cauda, mas é cabeça, ou onde a planta do teu pé pisar, esse lugar é teu, ou Deus já te deu, tome posse, e se você contribuir, você pode exigir de Deus. Querido amigo, essas são expressões que têm como base versos e textos do Antigo Testamento, e inflamam o público e deixam os imaturos esperançosos com promessas que não foram dadas por Deus para quem vive nessa época, na época da Nova Aliança. O ufanismo e a vitória a qualquer custo são proclamados, mas se esquece de proclamar que o povo que teve essas promessas desobedeceu e Deus os disciplinou duramente, tirando-os da terra prometida. Só é possível uma vida vitoriosa a partir da ação do Espírito Santo em nós, e é o Espírito da Nova Aliança. Tem-se esquecido de pregar de que não é pela força ou pelo poder, pela obediência a letra da lei, mas é pelo Espírito de Deus que obtemos aquilo que o Senhor quiser nos dar. Exigir de Deus? Isso é um absurdo. Querer ganhar as bênçãos divinas pela obediência a regras e regulamentações não é a mensagem do Antigo Testamento. Porque sempre a mensagem de toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é a vida justificada pela fé. E em quinto lugar, uma quinta consideração, é a necessidade do Antigo Testamento para a igreja contemporânea. Mais do que nunca, é bom lembrarmos que o cristianismo tem uma ligação estreita com o Antigo Testamento. E o cumprimento de muitas promessas antigas deram origem à nova aliança. A mensagem profética do Antigo Testamento repercute em todas as páginas do Novo Testamento. Nos dois testamentos vemos pelo menos essas ênfases claramente mencionadas. Nos dois testamentos. Primeiro, instrução das grandes verdades sobre Deus e sobre o homem. Segundo, advertência e apelo aos que viviam em pecado para abandoná-lo. Terceiro, consolo e encorajamento para os que confiam e obedecem a Deus. Quarto, mensagem de salvação extensiva a todas as nações. É, mesmo no Antigo Testamento, essa mensagem era para todos, não apenas para os judeus. E em quinto lugar, uma outra ênfase claramente mencionada é a previsão dos eventos futuros para estimular a perseverança. Ora, querido amigo, se é assim, temos que perceber que essas ênfases devem ser proclamadas de um modo correto, com a finalidade da igreja crescer e amadurecer. Querido amigo, diante dessas colocações, o que fazer e como estudar o Antigo Testamento? Aqui temos, então, algumas observações que merecem ser conhecidas e consideradas. Essas implicações práticas foram listadas pelo professor Luiz Saião, do Rota 66, e são sete essas observações que mostram a confusão evangélica diante do Antigo Testamento. A Igreja Evangélica Brasileira é uma das mais dinâmicas e criativas do mundo. Por essa razão, seu crescimento tem sido extraordinário. Todavia, uma igreja jovem e efervescente como a nossa tem dificuldade de doutrinar e discipular os seus novos membros. Essa é uma realidade da nossa igreja. É notório que o uso do Antigo Testamento na prática e na liturgia eclesiástica brasileira tem crescido de uma maneira substancial. Principalmente no contexto do louvor e da adoração, a ênfase veterotestamentária é mais do que expressiva. E como percebeu Lutero, a teologia de uma igreja está nos seus hinos. Afinal, o que está acontecendo? Para onde estamos indo? Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que o Antigo Testamento representa um fascínio para o nosso povo. Ele é repleto de histórias concretas, circunscritas na vida real do povo, no cotidiano de gente comum. Então, para nós, brasileiros, médios, para aqueles que usam a nossa linguagem, é muito fácil emocionar-se com uma narrativa como a de Jonas ou de Davi, do que, por exemplo, acompanhar um argumento de Paulo em vários textos de Romanos. Em segundo lugar, o povo brasileiro tem pouca história e raízes muito recentes. Na verdade, nós que falamos o português, temos essa pouca história e raízes muito recentes. O Antigo Testamento, com a rica história do povo de Israel, traz uma espécie de identificação com o povo do nosso país, da nossa linguagem. Talvez isso explique por que tantos evangélicos queiram ou procuram ser mais judeus do que cristãos. Em terceiro lugar, devemos considerar a realidade de que a Igreja Evangélica Brasileira quase não tem símbolos ou expressão artística. A maioria dos símbolos cristãos históricos, catedrais ou cruzes, tem identificação católica na realidade nacional. Então, os evangélicos buscam símbolos para expressar a sua fé e acabam geralmente escolhendo símbolos judaicos que já passaram, como, por exemplo, menorá, estrela de Davi, o shofar e assim por diante. Esse encontro brasileiro-judaico tem muitas facetas positivas. Retomamos uma alegria comemorativa da fé, trazemos a verdade espiritual para a realidade concreta, dificilmente teremos uma igreja antissemita, enxergamos necessidades sociais e políticas pela força do Antigo Testamento, porém, também estamos andando em terreno perigoso e delicado. Essas considerações são importantes para que a igreja não perca o rumo por problemas de ordem hermenêutica. Então, vamos a essas observações que merecem a nossa reflexão. Primeiro, nem todo o texto bíblico do Antigo Testamento pode ser visto como normativo. Por exemplo, a descrição da vida de um servo de Deus do Antigo Testamento não deve ser considerado sempre como um padrão para nós. quando Abraão mentiu em Gênesis, a descrição do fato não o torna uma norma. A poligamia de Salomão, a mentira das parteiras do Egito e o adultério de Davi não podem servir de desculpas para os nossos pecados. Segundo, não podemos cantar todo e qualquer texto do Antigo Testamento. É preciso observar o que o texto está falando. Sem observarmos quem fala, tiraremos conclusões enganosas. Isso é fundamental para se entender o livro de Eclesiastes. No caso de Jó 1, 9 a 10, por exemplo, temos registradas as palavras de Satanás. Isso é fato até no Novo Testamento, por exemplo, em Mateus 4. Então, não podemos cantar todo e qualquer texto do Antigo Testamento. Em terceiro lugar, devemos ensinar que muito da teologia do Antigo Testamento já está ultrapassada. Por quê? Porque Jesus deixou claro que estava trazendo uma mensagem complementar e superior em relação à Antiga Aliança. Se não entendermos isso, voltaremos ao legalismo farisaico tão questionado pelo Senhor Jesus. Textos como, por exemplo, Números 15, 32 e 36 revelam um exemplo daquilo que não tem mais valor na prática da Nova Aliança. São elementos cerimoniais da lei que não podem mais fazer parte da vida da igreja, porque eles apontavam para uma realidade superior que se cumpriu em Cristo, conforme Paulo diz lá em Colossenses 2,16. Sábados, festas judaicas, dias sagrados, sacrifícios, lavagem de mãos e outros elementos cerimoniais não fazem parte da prática cristã neotestamentária. Em quarto lugar, uma consideração que devemos fazer é que antes de pregar ou cantar um texto do Antigo Testamento, é preciso entendê-lo. Nem sempre é fácil entender um texto do Antigo Testamento. Muitos textos precisam ser bem estudados, compreendidos no seu contexto e em sua limitação circunstancial e teológica. Veja, por exemplo, o potencial destruidor do mau uso de um texto como o do Salmo 137, versículo 9. Se o intérprete não entender que o texto fala da justiça retributiva divina dada aos babilônicos imperialistas, as crianças da igreja correrão sério perigo. Devemos ensinar que a vingança e a guerra não são valores cristãos. Jesus ordenou que devemos amar até mesmo aqueles que nos odeiam. A justiça imprecatória não faz parte da teologia do Novo Testamento. Há vários salmos que dizem isso, mas a realidade compreende-se no contexto do Antigo Testamento e não pode ser praticada na igreja cristã. Não podemos cantar, persegui os inimigos e os alcancei. Persegui os inimigos e os atravessei. Esse é um texto do Salmo 18, 37 e 38, quando Jesus, na verdade, ordena que devemos perdoar e amar os nossos inimigos. Veja em Mateus 5, 44 e 45. Hoje, já existe até muita gente amaldiçoando os outros em nome de Jesus. Será que teremos uma violência cristã? Em sexto lugar, uma outra consideração é que enfatizaremos a verdade de que a adoração do Novo Testamento é superior. O Novo Testamento nos ensina que a adoração legítima independe do lugar, de monte, de cidade e de outros elementos materiais. Você deve se lembrar da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana lá em João capítulo 4. Jesus insiste em afirmar que Deus procura quem o adore em espírito e em verdade. A tradição evangélica sempre louvou a Deus pelos seus atos e seus atributos. Atualmente estamos cada vez mais enfatizando o Monte Santo, a cidade sagrada, a casa de Deus, a sala do trono. Mas, querido amigo, nós somos o templo de Deus. Os elementos materiais pouca importância têm na adoração genuína. E em sétimo e último lugar, devemos ensinar que ser judeu não torna ninguém melhor cristão do que os outros. Alguns evangélicos entendem que ser judeu ou judaizado os torna de alguma forma espiritualmente melhor. O rei Manassés, Anás e Caifás eram judeus. E você sabe que eles não eram nada, nada, nada cristãos. Em Cristo, judeus e gentios são iguais perante Deus. Na verdade, não há judeu nem grego, diz Paulo em Gálatas 3:28. A igreja cristã já pecou por seu antissemitismo no passado. Será que irá pecar agora por tornar-se judaizante? Querido amigo, que Deus nos abençoe a entender claramente a mensagem do Antigo Testamento. E o meu desafio a você é que nesses próximos 49 programas em Isaías, possamos entender claramente a profecia desse querido profeta. Que Deus nos abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sua.